Olá, começamos agora Daf Gimel Amud Alef. A gente se encontra na terceira linha de cima para baixo. Ontem a gente viu a questão de Nisu Ramayim, o sacrifício que era feito de água no Beit HaMikdash, na festa de Sukkot. A gente viu que tem discussão entre Rebbe Yehuda ben Beteira e Rebbe Akiva, da onde se aprende a questão de Nisu Ramayim, já que a Torá não fala claramente essa mitzvah. Rebbe Yehuda ben Beteira disse que eu aprendo da palavra Maim, Mem, Yud Mem, que aparece com letras extras nos versículos dos psukim dos sacrifícios de Sukkot. E Rebbe Akiva disse que também aprendeu já, mas tem uma outra questão, que no sexto dia aparece a palavra no plural, os Nesachim do Korban, do sexto dia, para simbolizar para a gente que a citação de Mashiv Aroch Morid HaGeshem tem que ser feita somente a partir do sexto dia de Sukkot, e não nem no primeiro, como Rebbe Eliezer diz, e nem no Shmini Atzeret, como Rebbe Yehoshua diz, e nem no segundo dia, como Rebbe Yehuda ben Beteira diz. Agora a Gemara traz uma outra braita, em nome de Rebbe Natan, que vai falar uma outra fonte também dessa questão de Nisu Ramayim na Torá. E assim fala a Gemara, terceira linha de cima para baixo, Tanya Rebbe Natan Omer. O Rebbe Natan, ele diz, ele traz o passuco, o versículo, Bakodesh Haseh Neset Shechar Lashem. O passuco diz que um sacrifício vai ser feito Neset Shechar Lashem, vai ser sacrificado um líquido de uma bebida para Hashem, Beshnei Nisuchin Akatum Medaber. Já está escrito a palavra dobrada, Haseh Neset, quer dizer, uma coisa redundante, faça um sacrifício de água, que é um sacrifício de água, não água, desculpa, de bebida, que é o Neser, já que a palavra aparece dobrada, são dois Nisuchim, dois sacrifícios de líquidos que aparecem, Echad Nisuch HaMayim, Echad Nisuch HaYayim. Já aprendido aqui, outra fonte para a questão, um é o Nisuch de água, outro é o Nisuch de vinho. Pergunta a Gemara, Eima Tavayu Dechamra, talvez são dois sacrifícios de vinho, e não um de água e um de vinho. Fala Gemara, Imken, Lichtov Kra, O Aser, Eser, O Naser, Neser. Se fosse assim, o mesmo tipo de sacrifício, os dois de vinho, deveria ter sido no versículo a palavra dobrada, mas com a mesma linguagem. Ou Aser, Eser, ou Naser, Neser. Eu saberia que dois sacrifícios de líquidos, os dois são iguais. Mai Aser Neser, porque a Torá mudou a linguagem? Aser com rei e Neser com nun. Shmat Mina Chad de Maia Vechad de Hamra. Aqui a gente aprende que são dois sacrifícios diferentes, um é de água e o outro é de vinho. Pergunta Gemara, Ela Adetnan Nisuhamayim Kozain. Mas espera aí, tem uma Mishnah que diz que o Nisuch HaMayim, o sacrifício com água, era feito durante 7 dias. Mani, quem fala isso aqui? Quem tem opinião que são 7 dias de mitzvah de Nisuch HaMayim? Bom, a gente viu 4 opiniões. Bom, pode ser muito bem que é Rebbe Eliezer, isso com certeza. Rebbe Eliezer diz que no primeiro dia já é citado a chuva, ou seja, ele pode muito bem sustentar que a mensagem de Nisuch HaMayim é desde o primeiro até o sétimo dia. Tudo bem. Sobre isso aqui a Gemara não pergunta, óbvio que pode ser o Rebbe Eliezer. A Gemara pergunta sobre as outras opiniões. Será que eles falam que são 7 dias ou não? Fala Gemara, e Rebbe Yehoshua, se fosse o Rebbe Yehoshua, que ele diz que somente no último dia, Shmini Atzeret, ele cita a água, Neima Chad Yoima, é somente um dia que ele vai fazer o sacrifício da água, que é lá que ele cita. E Rebbe Akiva, se for o Rebbe Akiva, trei o imei, ele faz isso em 2 dias. Porque 2 dias ele fala que se cita Mashiv Aruach no sexto dia, sexto e sétimo, acabou. Então não pode ser que ele fala que são 7 dias. E Rebbe Yehuda ben Beteira, se é o Rebbe Yehuda ben Beteira, shita o imei, são 6 dias. Ele fala que no segundo dia começa, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, 6 dias de mitzvah de Nisuch HaMayim. Então a gente não encontra nenhuma opinião fora o Rebbe Eliezer, que diz que são 7 dias. Fala Gemara, Leulam, Rebbe Yehuda ben Beteira, e na verdade a opinião de 7 dias, quem é? É Rebbe Yehuda ben Beteira. Ah, mas ele falou que é somente no segundo dia que se cita Mashiv Aruach. porque o sacrifício de água é feito no primeiro dia já. O Svira Lei, que é Rebbe Yehuda. Na verdade, ele só vê como o Rebbe Yehuda. De Matniti, o Rebbe do nosso Mishnah, de Tnan, Rebbe Yehuda Omer, Belog Ayam Nasech Kol Shmona. Fala o Rebbe Yehuda que o Nisuch HaMayim era feito também no oitavo dia, que já não é mais Sukkot, é Shmini Atzeret. Mesmo assim se faz no oitavo dia o Nisuch HaMayim, automaticamente, Rebbe Yehuda Meter aqui disse que se começa no segundo dia, o primeiro não tem, mas o último sim tem. Forma assim, sete dias no total. Mapik Rishon, o Mael Shmini, ele tira o primeiro dia, mas ele adiciona o último dia, o Shmini Atzeret, sobram sete dias. Pergunta Gmará, mais na Rishon Delo, peraí, por que o primeiro realmente está excluído? Segundo o Rabi Yehuda ben Beteira. Porque, já que no segundo dia que está citado a dica sobre a água, então o Rabi Yehuda ben Beteira exclui o primeiro dia. Peraí, se é assim, Shmini Nami, no último dia também não deveria ter Nisuch HaMayim. Por quê? Hiremize Mayim Bashviu Deremize. Já que o último dia, a última dica das letras Mem Yud Mem, a última mesmo aparece no sétimo dia, então também está excluso o quê? O oitavo dia. Então, não pode ser que ele só vê, como o Rebbe Yehuda, que o último dia também está incluso. Não. Para Rebbe Yehuda Bebeteira, é somente desde o segundo dia até o sétimo, são somente seis dias. Então volto a pergunta, quem é a opinião que a Braita diz que faz sete dias de sacrifício? Fala Gamara, ela Rebbe Yehoshua aí. Na verdade, é o Rebbe Yehoshua. Peraí, Rebbe Yehoshua ele falou que é só no Shmini Atzeret que se fala sobre a água. Então, como ele fala que são sete dias? Ele Yisuch HaMayim Kol Shiva Ilchetav Mirela. E a verdade é que Rebbe Yehoshua ele aprendeu de Alahá de Moshe Sinai, oralmente recebeu de Moshe Rabbeinu, que Yisuch HaMayim é sim sete dias. Desde o primeiro até o último, diferente da citação de Mashiv Aroch Moed HaGeshem, que segundo o Rebbe Yehoshua é só Shmini Atzeret. Mas a mitzvah de Nisuch HaMayim são todos os dias. Alahá de Moshe Sinai. Deva Rebbe Yami, assim como a gente vê que o Rebbe Yami falou, Amar Rebbe Yochanan, nome do Rebbe Yochanan, Mishu Rebbe Hanunia, Nehunia, desculpa, Mishu Rebbe Nehunia, é nome do Rebbe Nehunia, Ish Bikat Beit Horon, é um homem que morava na Bikat Beit Horon, essa etiot ve'arava b'Nisuch HaMayim, Alahá de Moshe Sinai, essas três coisas que a gente viu aqui, essa etiot, 10 mudas que são plantadas em uma área específica, pode ser tratada antes da Shemitah, mesmo que tenha uma mitzvah, de antes da Shemitah já adicionar proibição de plantio, mas o caso específico sim se pode. Aravá que era feita especialmente nas voltas que davam no Mizbeach, em Sukkot, e Nisuch HaMayim também, a nossa mitzvah que a gente está procurando, Nisuch HaMayim, tudo isso aqui, Alahá, Nemoshem Sinai, assim a gente vê que tem sete dias, mesmo que a citação é somente no último dia para Rebbe Yehoshua. Chegamos nos dois pontos. E fala a Gemara. Rebbe Yehuda Omer, Mishum Rebbe Yehoshua. O Rebbe Yehuda diz em nome do Rebbe Yehoshua. Alvei lifnei ateiva, uma pessoa que vai diante da teiva. Biom tov acharon, shel chag, no último dia de chag, a Sukkot. A acharon no maskir, a rishon no maskir. Aquele chazan de Musaf, ele cita a chuva. E o primeiro chazan de Shacharit não cita. Biom tov rishon, shel Pesach. No primeiro dia de Pesach, o primeiro Hazan, o Hazan de Shacharit, cita ainda. Depois, o último Hazan, o Hazan de Musav, já para de citar. Pergunta Gemara. Ei, Rebbe Yehoshua. Quem é esse Rebbe Yehoshua que falou que a gente começa a pedir para a chuva no oitavo dia de Sukkot? Que é o primeiro, o Shmini Atzeret, que é o último Hag. Quem é esse Rebbe Yehoshua que diz na Braita que só no oitavo dia eu vou citar a questão da chuva, não só no oitavo dia, no Musav do oitavo dia. Quem é essa opinião? Ele é Rebbe Yehoshua de Matnitin. Se você quer me dizer que é o mesmo Rebbe Yehoshua que a gente citou na Mishnah, Amar Beyom Tov Acharon Shel Chag, o Mazkir. Ele falou a regra que se cita no último dia. Qual é o último dia? Shmini Atzeret. A partir de quando? A partir da manhã. Ele não diferenciou entre manhã e Musaf. Quer dizer, entre Shacharit e Musaf. E a Braita disse claramente que somente Musaf se cita em Shacharit não. Então não bate exatamente com o Rabbi Yoshua da nossa Mishnah. Então não pode ser ele. O Rabbi Yoshua da Mishnah não pode ser o mesmo Rabbi Yoshua da Braita que a gente acabou de ver. Ela é Rabbi Yoshua de Braita. Então quem é na verdade é o Rabbi Yoshua que aparece em outra Braita. Certo? Amar Mishat Anahato. Não pode ser que esse Rabbi Yoshua, por quê? O que o Rabbi Yoshua da Braita falou? Que a partir do momento que eu abandono o Lulav, é esse momento que eu vou começar a citar a chuva. É a mesma pergunta. Não pode ser por quê? O momento que eu largo o Lulav quando quer no sétimo dia. E não é no Shmini Atzeret, a partir de Musaf. Não bateu com esse Rabbi Yoshua também. Vetu, e mais uma pergunta a gente faz, antes de responder essa pergunta, quem é o Rebbe Yoshua da Braita? A gente faz mais uma pergunta. Vetu, Adetania, Rebbe Uda, Ome, Bishuma, Ben Beteira. A Braita fala, outra Braita diz, o Rebbe Uda falou em nome do Ben Beteira, ao ver ele, teve a Beotoba Haron Shilhag, a pessoa que vai rezar o Hazan, no último dia do Hag, a Haron Maskir, o último vai citar. Ei, Ben Beteira, quem é esse Ben Beteira que a Braita está falando? E lembra Rebbe Yehuda Ben Beteira? Você quer me dizer que é o Rebbe Yehuda Ben Beteira? Que disse na nossa Mishnah, nossa Braita, desculpa, nossa Braita foi dissado a opinião dele, que a partir do segundo dia ele começa a citar a Amar Beshini Bechag Umaskid. No segundo dia ele já cita, não no último dia. Na reza de Musaf. Não bateu com essa Ben Beteira. Tem uma Braita que diz em nome de Rebbe Yoshua uma coisa, a gente não sabe quem é Rebbe Yoshua. Não bate com nenhum Rebbe Yoshua. E também tem uma outra Braita que fala sobre Ben Beteira, que não bate com as palavras do Rebbe Yehuda Ben Beteira que a gente falou. Então quem são essas duas pessoas? Quem é Rebbe Yoshua e quem é Ben Beteira? Amaranaga Maritzok. Falou Ranaga Maritzok. Tehe de Rebbe Yehoshua Ben Beteira. Apareceu uma nova pessoa aqui, chamado Rebbe Yehoshua Ben Beteira. Não Rebbe Yehoshua, nossa Mishnah, e nem o Ben Beteira, Rebbe Ben Beteira, Rebbe Yehoshua Ben Beteira. Zimne de Karila Bishmei, Zimne de Karilei Bishmei de Abba. Às vezes chamam ele pelo nome dele, Rebbe Yehoshua. E às vezes chamam ele pelo nome do pai, Ben Beteira. Ah, Mekami deles Mechuhu. Isso aqui foi antes dele ganhar Smicha e virar Rav Musmar. Ele ainda era chamado pelo nome do pai dele, para honrar o pai dele. Vea Levata deles Mechuhu. Isso depois que ele recebeu a Smicha, ele começou a ser chamado pelo nome dele, Rabbi Yoshua. Mas na verdade, Rabbi Yoshua e Ben Beteira é a mesma pessoa, Rabbi Yoshua e Ben Beteira. Fala Gemara. Tana betal uveruchot lo chievu chamim leazki. Fala a Mishnah, ou a Braita, é a Braita nesse caso, em relação a tal iruchot, em relação a orvalho e ventos, nossos sábios não obrigaram a gente a citar natfilah. Vem ba leazki, e se ele vem, ele resolve leazki, citar, mas que ele pode citar, mas não é uma coisa essencial para tefilah, assim como a chuva. Baita, mas qual o motivo que orvalho e ventos não é tão necessário assim? Amerim Hanina, Mefishei Netzarim. O motivo é que o orvalho e os ventos nunca param. Não tem necessidade de pedir, porque eles nunca param. É uma coisa que é essencial para o mundo todos os dias do ano. Taminalan de Lomeatzar. Da onde eu sei realmente que o orvalho não para durante todo o ano. De aqui está escrito no Passuk. Vamer Eliyahu Atishbi, Bitoshavei Gilad, El Ahav. O Eliyahu Anavi falou para o rei Ahav. Chai Hashem Eloquei Israel, eu juro por Hashem Eloquei Israel, Asher Amat Lefanav, aquele que eu parei na frente dele, estava todo sempre na frente de Hashem. E me Ashanim Ele, Tal Umatar. Se nos próximos anos vai ter tal, matar orvalho e chuva. Kiim lefi devari. somente segundo a minha palavra. Ele jurou que vai ter uma época de seca a partir de agora, e só quando Eliá o Navi, ele mesmo mandar voltar chuva, vai voltar. Quer dizer que ele mandou, falou sobre o quê? Jurou que não ia ter mais nem orvalho e nem chuva. O que tem acontecido também, quando Deus manda ele voltar e falar com o rei Ahav e fazer voltar a chuva, como Deus manda, está escrito, Lech erai lechav, vai lá e aparece para o Ahav, vedna matar apnei adama, e eu vou fazer voltar a chuva na face da terra. O que está escrito aqui? Quando Deus faz mandar a chuva de volta, ele fala só chuva, ele não fala como ele falou no começo, chuva e orvalho. E o tal Lokamalei, em relação ao orvalho, ele não citou. Mai Taima, qual o motivo realmente que Deus não citou que vai voltar o orvalho? Bishum Delomi Asar, o motivo é porque o orvalho nunca para. Daqui a gente vê que o orvalho nunca para, por isso não tem necessidade de citar o orvalho na tefilá. Certo? Vira uma página. Pergunta do Mará, Berri Merra Delomi Asar, e peraí, se o orvalho nunca vai parar, Eliau Estaboela Malei. Por que o Eliau Anavi jurou para o rei Ahab que não vai mais ter nem chuva nem orvalho? O orvalho nunca para quando faz uma coisa dessas. Ele não consegue. Certo? Arika Malei. Assim, na verdade, foi o que o Eliau Anavi estava dizendo para o Ahab. Afil tal de brachá na miloate. Mesmo um tal, um orvalho, que vem dar coisas boas da brachá, também não vai vir. Quer dizer, tem dois tipos de orvalho. Tem um orvalho que dá brachá e outro que não. O que não está sempre presente, mas aquele que traz coisas boas para o mundo, sim, pode ser parado. E a letra de brachá, pergunta do Mará, então se é assim, se tem um tal específico de brachá, então a Shem deveria estar falando também, quando ele vai devolver a chuva, eu vou devolver a chuva e também o tal de brachá, o orvalho de brachá. Por que Deus cita somente a chuva? Fala, Gemara, Mishudoló min karamita, já que não está reconhecido, não dá para perceber a olho nu o que é um tal de brachá, o que é um tal normal, por isso Hashem falou, vai lá e faz voltar a chuva, que é aquilo que realmente a gente percebe. Mas é verdade que Deus fez voltar também o tal de brachá, mas ele não citou porque não é reconhecido, não dá para ver qual tipo é e qual tipo não é. Pergunta, Gemara. Estamos agora na quarta linha de cima para baixo. Ruhot minalei de lo miatzere, de onde eu sei que os ventos não param nunca. Como a gente falou aqui, não precisa rezar sobre o vento, porque o vento nunca para. Amar e Beshobelei falaram Beshobelei, vi, né? Marcar falou para Suk, que a Baruchot a chamar em Perastet Cherem Neum Hashem. Deus fala, através do profeta Zecharia, que ele vai espalhar o povo judeu como os quatro ventos do céu. Vai espalhar como os quatro ventos do céu. Maika Maleu, o que ele está querendo dizer? Quer dizer, vai espalhar como os quatro cantos. E Leima, Rika Maleu, Akash Baruchu de Israel. Se você quer me dizer que Deus está falando para mim, Israel, da seguinte forma: Debadre Tinho Bearba Ruche de Alma. Eu vou espalhar vocês nos quatro cantos, nos quatro ventos do mundo. E a se assim, que arba, bearba e baelei. Não devia estar escrito como os quatro cantos, quatro ventos, devia estar escrito nos quatro ventos. Eu vou esperar a Mistrael, nos quatro ventos do mundo. O que quer dizer? Como? Ele compara o judeu com os quatro ventos do mundo. Fala Arebi Shobelevi, é uma drachá bonita para falar sobre esse versículo. Ela arrikama, assim está querendo dizer para a Mistrael. Keshem sheyev shalolam bedoruchot. Assim como é impossível para o mundo viver sem ventos. Imagina um mundo sem vento, que barro que vai ficar. O vento realmente, pelo menos, é uma refrescada. Assim, da mesma forma, é impossível que o mundo fique sem Am Israel. Daqui a gente vê que o mundo sempre tem vento. Não tem necessidade de pedir para vento, porque sempre está lá. Amar Rebbe Hanina, falou Rebbe Hanina, Ilkach, Bimotachama. Por isso, concluindo, nos dias do sol, ou seja, no verão, Amar Mashivaruach, se ele citou Mashivaruach, que ele faz os ventos soprarem, Ele vai fazer de moto, não tem necessidade de fazer e voltar. É verdade, não é adequado citar, é mais ligado com o inverno, mas se no verão ele citou os ventos, não tem que fazer ele voltar na tefilá, não foi um erro tão grande. Amar Morida Geshen, mas se ele falou no verão que Deus faz descer as chuvas, mas fazer ele, voltar porque ele falou um erro na tefilá, ele volta para o começo da Abraha. Bimota Kshamim, porém no inverno, nos dias das chuvas, Loma Mashivaruach, se ele esqueceu de falar Mashivaruach sobre os ventos, ele Mahazir notou, não tem necessidade de fazer ele voltar. Por quê? Porque mesmo que ele não pediu vento, mas está sempre lá. Loma Morida Geshem, Mahazir notou, mas se ele não citou Morida Geshem, ele não citou sobre a chuva, Mahazir notou fazer ele voltar porque foi um erro. Nos dias de chuva, tem que citar a chuva. Veloode, não somente isso aqui. Ela afilou uma viraruach, uma fria ratal, mesmo que ele falou claramente que ele manda embora o vento e também o orvalho. Quer dizer, não só que ele não citou o vento e o orvalho, ele falou que eles não vão vir. Ele vai fazer ele não fazer ele voltar. Por quê? Porque de qualquer forma ele vai vir. Não adianta falar para ele não vir, que é uma reza em vão. Ele vai vir de qualquer jeito, não é uma coisa tão grave, porque é besteira. Ele vai continuar vindo o vento e o orvalho. Certo? Fala Gemara, Tana be'avim uveruchot lo chevu chamim leazgir. A Braita fala que sobre as nuvens, pedir para nuvens boas, nuvens que trazem umidade, e os ventos, chamim não obrigaram a pessoa a citar na tefilá. Vem em Baleazgir, mas se ele quer citar o vento e as nuvens, ele pode citar. Não é obrigado, mas ele pode. Baitaima, qual o motivo disso aqui? Mishlulam Yasri. Da mesma forma, as nuvens e os ventos não param. Velom Yasri, será mesmo que eles não param? Veatani Rabi Yosef. Falou uma baita nome que o Rabi Yosef trouxe. Veatani Tashamayim, Minavim, Minaruchot. A Torá fala, Veatani Tashamayim. O Passu diz que Deus vai parar o céu. Ele vai acabar com alguma coisa que tem no céu. E fala a Braita, a intenção é o quê? Sobre Avim Uruchot. Sobre as nuvens e os ventos. É sobre isso que vai parar. Não vai mais ter nuvem. E não vai mais ter ventos. Se a Messias não fizer as mitzot. Fala a Drashá da Braita. Até o Meir, Minavim, Minaruchot. Será que realmente que a intenção que Deus vai parar as nuvens e os ventos? Oi, Noela, Minamatar. Ou será que a intenção do Passuk é falar que Deus vai parar os céus, que quer dizer o céu, é a chuva dos céus. Fala Braita, Kshomer, Veloye Matar. Se a Torá já fala claramente que não vai ter chuva, Arei Mataram, já falou sobre chuva. Para que voltar e falar duas vezes sobre chuva? Ah, Mari Mikael, Versalha da Chamamento, o que a Torá está querendo dizer que vai parar os céus? A chuva e também os céus? Minavim, Minaruchot, automaticamente eu chego à conclusão que ele vai parar também as nuvens e também os ventos. Kasha Aruchot Aruchot é uma dificuldade de entender os ventos da Drashá, porque a gente acabou de falar que o vento nunca para, e como que vai parar o vento? Kasha Avim Avim, da mesma forma também, Avim Avim, a nuvem para nuvem também é difícil de entender, porque a gente falou que nunca para, e na Braita aparece que sim, para. Responde a Gemara. Avim, Lokasha, não é difícil essa questão de nuvem para nuvem. Por quê? Abeharpei, Abeaflei. Tem dois tipos de nuvens. Uma nuvem que vem antes da chuva, que isso aqui nunca para, mas a nuvem que vem depois da chuva, depois da chover, continua uma chuva para manter a umidade no ar, para ajudar a planta a crescer, isso aqui sim para. Quer dizer, quando o Rami falaram que não é obrigado a rezar por nuvens boas que trazem humildade, é porque tem um tipo de nuvem que nunca para. É verdade, tem outro tipo de nuvem que para, mas isso não foi levado em conta. Ruchot, aruchot, lokasha, e o vento para o vento, também não é difícil de entender. Aberuach metsuya, aberuach na metsuya. Tem dois tipos de ventos, um vento normal, que venta normalmente, e um tipo de vento, que é um vento mais forte, que é mais raro. O tipo de vento mais raro, realmente, às vezes para. Mas o vento normal está sempre correndo pelo mundo. Por isso, os caras não falaram que não tem necessidade de rezar pelo vento. Pergunta a Gumará, mas peraí, mas também tem uma necessidade para o mundo desse vento forte. Por que Rami não falam para rezar também? Qual a utilidade dele? Ruach Sheinah Metsuya, Chaza Lebedare. Também adianta para quê? Um vento forte? Para jogar a plantação para cima, para o vento levar as cascas da plantação embora. Para selecionar a plantação. Fala Gumará, Eshar Benaveta. Certo? Já que é possível fazer manualmente uma coisa dessa, certo? Eu posso pegar uma peneira e a mesma atividade que era feita com um vento, eu posso fazer artificialmente através de uma peneira. Automaticamente não é tão necessário assim. Tem como substituir, então não tem obrigação de citar na tefilá. Fala Agmará, Tana Avi Beruchot Shniot Amatar. A Braita fala o seguinte: as nuvens e os ventos são secundários à chuva, ou seja, são importantes quase como a chuva. Evidami, como se trata isso aqui, que é importante como a chuva? Amarula, Veitema Rebbe Uda, falou Uda, e tem quem diz que quem disse isso aqui foi o Rebbe Uda. Debata Mitra, o que vem depois da chuva, isso aqui é uma coisa boa. Certo? É uma coisa boa que ajuda a planta a crescer. Choveu, e depois vem o vento e vem a nuvem para manter a umidade, que é uma coisa boa para a planta, como se fosse a própria chuva. Pelo Tagmará, Leneimra de Maliuta aí, será realmente que isso aqui é uma coisa boa para a planta? Essa nuvem, esse vento que vem depois da chuva? Vertim, mas está escrito no Passuk, Eten Hashem et metaratzecha avak ve'afah. Ai, o Passuk em Dvarim fala uma coisa não boa, que vai ter, depois da chuva, vai ter na terra poeira e cinzas. Não sei se nesse caso terra, poeira e terra. Ve Amarul e Uda próprio explicou, veite Maraveuda, e tem que dizer que foi o Raveuda, Zika de Batamitra, isso aqui está falando sobre o quê? Sobre um vento que vem depois da chuva, que não é bom para a plantação. Que o vento levanta a poeira e a poeira gruda na plantação que acabou de chover e está molhada e mata toda a plantação. Então, como você pode me dizer que a nuvem e o vento são bons para a plantação, assim como a chuva? Fala que Maralo Caixa, não é Caixa, não é difícil de entender. Adeata, Nicha, Adeata, Arásia. E dois tipos de forma, duas formas que a chuva, o vento vem e a nuvem vem depois da chuva. Uma de forma que vem de uma forma leve, isso aqui é bom para a planta, para manter a umidade da planta, ajuda ela a crescer, mas se vem de uma forma forte, levanta a poeira gruda na planta e é ruim para a planta. Ademalavak, Adelomalavak. Um deles, como a gente falou, levanta a poeira. E o outro não levanta a poeira. Ponto. Vea Maraveuda, Zika de Bata Mitra, que Mitra. E falou, Raveuda, o vento de depois da chuva é bom que nem a chuva. Iva de Bata Mitra, que Mitra. A nuvem que vem depois da chuva é bom que nem a chuva. Sim. Shimsha de Bata Mitra, o sol que vem depois da chuva. Ketrei, mitrei, é bom para a planta como se fossem duas vezes chuva. É ótimo para a planta, o sol. Pergunta a Gumará. Lemiutemai, peraí, você está falando que tudo é bom? Então o que vem excluir? O sol é bom, a nuvem é boa, o vento, tudo é bom. Então o que você quer me dizer que é ruim? Lemiutei, gilhei de lelia, vem excluir para a gente os trovões da noite, que fala que Gumará não é bom para a plantação. E também o sol que entra entre as nuvens, no meio tem uma fresta, e o sol vem por lá, isso aqui também não é bom para a plantação. Só para terminar, por que a Gemara fala isso aqui? O que importa para mim? O que é bom e o que não é bom? Fala os mefarshim, os comentaristas, é para a gente saber por que tem que rezar. gente tem que rezar para tal e tal coisa acontecer, certo? Para ter nuvens de brachá depois da chuva, para ter vento de brachá depois da chuva, para ter o quê? Sol depois da chuva, mas não o sol que vem entre as nuvens, que isso aqui não é tão bom para a plantação. Obrigado e até a próxima.